Sejam bem-vindos ao Letras de Gelo e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
Eu sou Pietro Abate.
E hoje falaremos do capítulo Eddard 4 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor.
Assim que chega em Porto Real, Ned Stark é convocado à sua primeira participação no Conselho como mão do rei e descobre o quão endividada a coroa está. Mindinho o leva até Catelyn, que está escondida, e chegam a discutir precauções para uma eventual guerra.
Boa, vamos lá. Então, o que aconteceu, né? Desde do incidente lá com a Arya, com o Joffrey, Lady sacrificada, enfim. Tá meio que um climão ali no fim da viagem. Os Starks, eles estão vindo à frente da coluna, né, da comitiva. O rei não foi mais visto, né? Ele seguiu o resto da viagem dentro da casa rolante. E até uma citação direta dessa tensão é descrita da seguinte forma. Desde os feios acontecimentos no Tridente, os Starks e sua comitiva tinham viajado bem à frente da coluna principal, a fim de se distanciar dos Lannisters e da crescente tensão. E é ressaltado pra gente também o quão isso impactou as meninas, né? Porque é dito que a Sansa culpava a Arya e dizia-lhe que devia ter sido a Nymeria que deveria ter morrido, né? E não a Lady. E ela chorava todo dia até dormir. Já a Arya, ela tava desnorteada depois de saber o que tinha acontecido com um amigo dela, né? O filho do carniceiro. E ela meio que ficava em silêncio todo dia. Meio que desanimou, né, ao longo da viagem. Tem esse capítulo, né, começando com o pessoal ali do norte, né, que tá vindo na frente da coluna, chegando em Porto Real. E o Ned, ele nem chega a descer do cavalo, ele já é convocado para uma reunião no pequeno conselho.
Aí a frase, parece que o conselho precisa urgentemente de mim, eu tenho uma observação. A palavra parece é importante porque sem ela seria algo muito contundente. Então aqui ela tem a função de amenizar. Afinal, o Ned não tem mais informações sobre quão urgente e quão necessário ele é. Por isso que parece que o conselho precisa urgentemente de mim. Um outro ponto, ele pede para que certifique-se de que minhas filhas encontrem seus quartos e diga a Jory para mantê-las lá. A Arya não deve sair. Bom, suas filhas já compreendem a Arya. Então aqui poderia parecer uma redundância. Mas como conhecemos a personalidade de Arya, a gente sabe que Ned apenas quis enfatizar.
Justamente para ficarem de atenção dobrada por ser a Arya, né, que costuma dar suas fugas. Né?
Perfeitamente.
A primeira coisa que o Ned pensa quando ele é convocado é que ele quer recusar esse chamado para o conselho, porque ele está cansado da viagem, acabou de chegar, tá sujo, enfim. Mas aí ele reconsidera ali rapidamente e ele decide não ofender os conselheiros logo de início. Putz, o cara acabou de chegar num cargo novo, numa empresa nova, entre aspas, e já vai falar não pros conselheiros, né? Então ele reconsidera, pega umas roupas emprestadas e vai pra reunião ali com o conselho. Vamos aproveitar agora e falar de todos os membros, né? Quem são cada um deles, e mais ou menos a função de cada um ali no conselho. A gente tem agora então o Ned Stark, como mão do rei, a gente já explicou essa função, né? Ele é um braço direito do rei, pode exercer voz do rei se necessário, na sua ausência e tudo mais. A gente tem o grande mestre, que aqui no conselho é o grande mestre especial. A gente tem o Lord Renly como mestre das leis, cuida das leis, não da execução das leis em si, mas a catalogação das leis, né? Manutenção das leis, enfim. A gente tem o mestre da moeda, que é o Mindinho. A gente já explorou também no capítulo anterior. A gente tem o mestre dos sussurros, o Lord Varys, que também já foi explorado no capítulo anterior. E ali não presente nessa reunião, a gente ainda tem duas posições, que é o comandante da guarda real, o Barristan Selmy, e o mestre do navio, Lord Stannis. E a ausência deles, ela é explicada. O Stannis, o Varys informa ao Ned que ele viajou para a Pedra do Dragão, não muito tempo depois do rei ter partido para o norte. Eles não entram no detalhe do porquê, mas a gente só sabe que o Stannis não está na capital, ele foi para a Pedra do Dragão. E o Barristan Selmy, ele está lá atrás ainda com a comitiva, escoltando o rei. Está fazendo a função dele como comandante da Guarda Real. Então faz sentido ele não estar ali.
Lembrando que a Casa Rolante, ela demora muito para se deslocar, por conter a rainha, um pedaço da corte ali.
E até aproveitar que agora vamos explicar rapidamente qual que é a diferença de um mestre, um grande mestre e um arquimestre. Porque quando o Ned adentra ali o salão onde está a galera reunida, tem a descrição, né, do grande mestre, é dito como: seu colar de mestre não era uma simples gargantilha de metal como a que Lúin usava, mas sim duas dúzias de pesadas correntes entretecidas num poderoso colar de metal que o cobria da garganta ao peito. Os elos tinham sido forjados de todos os metais conhecidos pelo homem. Então, o Grand Mace nada mais é do que um mestre muito experiente. Ele é mandado para a capital justamente para dar conselhos sábios ao rei. Então, ele não pode ser um mestre iniciante, alguém que já tem uma vasta experiência aí, pelo menos. É, lembrando que quem determina isso é o conclave lá da cidadela, né? Eles determinam quem vai ser o grande mestre para a capital, não o rei que pede. O rei pode até recusar, tipo, ah, não quero fulano, mas não é ele quem decide quem vem.
Então, isso me faz pensar que ele é alguém extremamente sábio, porque já tivemos contato com o mestre de Winterfell, que, como você citou, Daniel, é de hierarquia inferior, digamos assim, e já apresentava muita sabedoria, conhecimentos elevados em vários assuntos. Isso ficou muito bem demonstrado. Então, o mestre Pycelle aqui, para mim, ele seria um gênio. Vamos ver se realmente isso se confirma na prática, né, Daniel?
Exatamente, vamos acompanhar. Por último, né, ainda falando desse tema, a gente ainda tem o arquimestre, que ele não é citado aqui, mas o arquimestre, ele é meio que o especialista em cada assunto. Então, ele é um especialista daquele elo recorrente. Então, se ele é um especialista em ouro, quer dizer que é um especialista em finanças. É ele que ensina finanças para os demais mestres, no caso. Mas eles ficam exclusivamente na cidadela para o treinamento dos mestres. Bom, e voltando ao assunto do conselho, né? Por que que esse conselho foi chamado com urgência? O rei havia ordenado que o Renly avançasse à frente da coluna e convocasse assim que o Ned chegasse para discutir essa tarefa. E o que que seria essa tarefa, Pedro?
Trata-se da organização de um torneio em homenagem à nova mão do rei, o Eddard, que ele não gosta dessa ideia, e eles falam direto das recompensas do torneio, algo que deixa Ned Stark estarrecido. São 40 mil dragões de ouro para o campeão, 20 mil para o vice, 20 para o campeão do corpo a corpo e 10 para o campeão da competição de arqueiros. Midinho também ressalta que haverá custos indiretos com banquetes, trabalhadores, cantores, etc. Para parâmetro de comparação, 100 dragões de ouro ao homem que me trouxer sua pele. Uma pele bem cara, resmungou Robert. Não tomarei parte disso, tudo mais. É, e isso foi naquele episódio no qual o lobo mordeu a mão do príncipe e a Cersei queria a pele dele de qualquer forma. E ela declarou que daria 100 dragões de ouro para quem trouxesse a pele do lobo. Em outro momento, também é uma citação a Dragões de Ouro nos capítulos anteriores, que é quando apostei em Sor Jaime na justa, tal como metade da corte. O sorriso acanhado de Petyr fazia-o parecer meio rapaz de novo. Quando Loras Tyrell fez cair do cavalo, muito de nós ficamos um nadinho mais pobres. Sor Jaime perdeu 100 dragões de ouro. Então, 100 dragões de ouro em duas ocasiões aqui para os caçadores do lobo. E para a aposta que foi feita no torneio, apenas 100 dragões. Aqui a gente está falando, Daniel, de 40 mil dragões de ouro para o campeão.
Uma quantidade absurda de grana mesmo. Uma absurda mesmo. Não só pro campeão, né? Mas somando toda essa despesa, daí 90 mil dragões de ouro. E como o Mindinho ressaltou, mais custos indiretos, né? De preparação, trabalhadores, enfim. Então a gente vai ter um custo bem alto para esse torneio, hein?
Sim, porque as referências que a gente tem são apenas 100 dragões de ouro e o Robert ele cita que aquilo é uma fortuna, né, na ocasião. Então imagina 40 mil, 20 mil, 10 mil.
E aí, como você bem ressaltou, o Ned ele nem gosta dessa ideia. Ele falou, puta, não queria torneio pra mim, não, pra que isso, né? Ele é aquele cara mais recatado na dele. E aí o conselho joga a pergunta que tem que ser feita na mesa, né? O tesouro suporta essa despesa? E aí o Mindinho diz que, óbvio que não, e que ele vai pegar dinheiro emprestado com os Lannisters. Ele diz que a coroa já deve 3 milhões a eles, então 90 mil a mais não faria diferença. E aí o Ned toma um susto, assim. Ele fica indignado ao saber que a coroa tem 3 milhões de dívida. E aí o Mindinho, com aquele jeito sarcástico dele, fala: não, não são 3 milhões, são mais de 6 milhões. 3 milhões é só para os Lannisters.
Legal. E aí, Daniel, aqui você vê que a relação entre Mindinho e Ned, ela começa a se esboçar como algo perigoso, com uma tensão. Observou o Ned com um sorriso nos lábios que beirava a insolência. E eles ficaram trocando algumas palavras ali. O Ned fez uma referência a Brandon. Pelo que sei, também conheceu meu irmão Brandon. Aí o Renly soltou uma gargalhada. O Varys arrastou os pés para mais perto a fim de escutar. Bem demais, disse Mindinho. Ainda carrego comigo um sinal de sua estima. Brandon também lhe falou de mim. O sinal seria uma cicatriz que ele acabou ganhando ali. Aí o Ned responde, com frequência e com algum calor. Disse, esperando que a frase pusesse fim à conversa. Não tinha paciência para aquele jogo, para aquele duelo de palavras. Julgava que o calor não se coadunava com os Stark, disse Mindinho. Aqui no sul, dizem que são todos feitos de gelo e que derretem quando viajam para baixo do gargalo. Não pretendo derreter em breve, Sr. Baelish. Pode contar com isso. Uma outra observação é que o rei ele já havia gargalhado um pouco antes e feito vários gracejos, e agora também, o que demonstra personalidade descontraída, que lembra seu irmão Robert, a gente até comentou isso em outro capítulo. Renly Baratheon riu em voz alta. Esperarmos que meu irmão nos agracie com sua presença real poderá ser uma longa espera. Nosso bom rei Robert tem muitas preocupações e aí segue o diálogo.
E esse ponto que você comentou do Renly lembrar muito o Robert, não só nos jeitos dele, mas fisicamente ele é muito parecido com a versão mais nova do Robert. Tanto que o nerd olha para ele até como se tivesse um flashback, sabe? Ele meio que fica atordoado assim, achando que ele tá vendo o Robert de antigamente. Então a gente já tem essa informação que sim, eles são muito parecidos, né? Depois dessa informação de que a coroa não consegue arcar com as despesas, vai ter que pegar dinheiro emprestado, né? Já tá de saco cheio, ele decide encerrar a reunião, dizendo que irá conversar com o rei, para que não haja torneio. E ele ainda termina dizendo que esse torneio seria, abre aspas, uma extravagância que o reino não pode pagar, fecha aspas. E aí, ao encerrar o conselho, né, o Mindinho meio que chama o Eddard de canto, né, ele conta, né, fala, olha, essa esposa tá aqui, vamos lá conversar com ela. Até o Ned não leva muito a sério no primeiro momento, mas acaba seguindo o Mindinho, né? Então ele é guiado meio que uma das passagens secretas que tem ali no castelo, né? A gente sabe que a Fortaleza Vermelha ela tem bastante passagens secretas, ela já foi criada com esse propósito, mas não são todos que conhecem, né? Então o Mindinho guia o Eddard por uma dessas passagens e eles acabam saindo do lado externo do castelo, na encosta ali sobre o rio e o mar. E quando eles descem essa encosta ali, é um caminho bem ruim, bem íngreme, perigoso, inclusive. Já tem uns cavalos aguardando lá embaixo, então isso mostra que o menino também é uma pessoa muito planejadora, ele já tinha tudo preparado. E ele leva o Ned até um bordel, e isso deixa o Ned furioso duas vezes, né? Porque ele tá levando o Eddard até um bordel, e dois, ele diz que a Catelyn tá lá. Então o Ned fica irado. Ele chega a sacar a daga e colocar no pescoço do Mindinho, até que aparece alguém gritando e falando que é verdade aquilo. E é muito engraçado que o Ned até tipo, não, sai daqui, quem é você que tá falando? Ele olha de novo, Sr. Roderick. Tipo, ele não reconhece o Sr. Roderick sem os suíços de imediato. E aí ele sobe ali até um quarto onde a Catelyn tá, né? Escondida ali pelo Mindinho. E ela já sabia, né, das coisas que tinham acontecido ali na Estrada do Rei. Ela já estava a par dos incidentes, né? O Mindinho já havia atualizado. E ela pergunta se as meninas estão bem, toda aquela preocupação de mãe mesmo. Depois daquele breve reencontro, né, Ned pergunta, tipo, meu, o que que você está fazendo aqui em Porto Real? A primeira coisa que ele pensa é que talvez o Bran tivesse morrido, mas isso aí ela mandaria uma carta, enfim. Então, a pergunta é, o que que você está fazendo aqui? E até o Ned, ao fazer essa pergunta, ele percebe, né, as feridas na mão da Catherine. Foi o corte feito lá com a adaga que ela segurou para impedir o assassinato do Bran. Então ela conta para ele, né, tudo que aconteceu. Até nós, leitores, somos poupados, né? Não faz sentido recontar toda essa história novamente. É bem, ó, tipo, vou te contar. Parágrafo seguinte, te contei. É isso. E aí o Ned começa a levantar, né, alguns supostos cúmplices ali do Tyrion, né, que eles estão seguindo a linha de raciocínio de que foi o Tyrion que supostamente mandou matar o Bran. Então ele segue ele levantando alguma lista de possíveis cúmplices, onde até a rainha e até o próprio rei são cogitados como cúmplices, mas o Ned não quer acreditar nessa hipótese do rei. E qual que é o desfecho, né, desse diálogo entre eles? Qual o plano de ação que saiu dessa conversa? Pi, conta pra gente.
Bom, o Mindinho promete ajudá-lo nas investigações e também a sobreviver. Um tanto quanto estranho, cara que tá aquele nível de rivalidade, de troca de agulhadas. Beleza. Ned orienta que Catelyn regresse para Winterfell imediatamente. Se houve um assassino, poderia haver outros. Cat gostaria de ver as meninas, mas todos concordam que isso não seria sensato. De novo, estranho ver o Mindinho tomando parte ali desta interação. Um cara que ele acabou de fazer insinuações, tipo, sobre a esposa dele, enfim. E quando a sós, Ned diz: quando chegar em casa, mande uma mensagem a Aemon, Talhart e Galvash Glover com o meu selo. Eles devem recrutar 100 arqueiros cada um e fortificar o Fosso Tailin. 200 arqueiros determinados podem defender a garganta contra um exército. Diga a Lord Manderly que deve fortalecer e reparar todas as suas defesas no Porto Branco e assegurar-se de que elas estão bem guarnecidas de homens. E a partir deste momento, quero que uma vigilância cuidadosa seja mantida sobre Theon Greyjoy. Se houver guerra, teremos grande necessidade da frota de seu pai. E aí a gente vê que a coisa ficou séria mesmo.
É, aqui a gente já vê que ele tá mandando o Norte ficar de sobreaviso ali. Recrutar 200 arqueiros, colocar ali no gargalo para proteger de uma eventual invasão pelo sul. Proteger Porto Branco também de uma eventual invasão marítima. E é interessante essa determinação que ele diz sobre a vigilância no Theon Greyjoy, que é que o Theon cresceu com os filhos dele, ok, mas ele ainda é um refém. Então, meio que assim, olha, se estourar uma guerra. Eu vou querer os Greyjoy do meu lado, porque eu tô com o filho deles de refém, então eles vão ter que me obedecer, né? Entre aspas. É meio que essa a proposta de ter um protegido.
Sim, e não duvido nada que se houvesse uma negativa por parte dos Greyjoy, alguma cabeça seria arrancada aí.
Pois é. Então a gente encerra, né, com o Ned tomando essas precauções para uma possível guerra. Mas ele diz que ele vai ficar na capital, né? A sua missão ainda vai ser descobrir se os Lannisters têm participação na morte do Jon Arryn. E ele finaliza o diálogo com toda a justiça parte do rei, disse ele. Quando eu souber a verdade, terei de ir ter com Robert. E aí ele ainda complementa no seu pensamento e rezar para que seja o homem que penso que é, concluiu em silêncio, e não o homem que temo que tenha se tornado. Então, basicamente, se ele descobrir o envolvimento dos Lannister, ele vai ter que levar o problema pro rei e torcer pro rei fazer a justiça, né? E não ficar do lado da família dele, no caso da rainha, etc.
Bastante pretensioso, né? Mesmo se fosse o Robert honrado, há muita coisa em jogo, né?
Com
Esse
certeza.
simplesmente, não, isso aqui é o correto, então eu vou fazer dessa forma.
Bom, vamos ao nosso quadro Tiradas. Temos três momentos cômicos aqui, mas na verdade poderiam ter vários. O Mindinho é um cara muito insolente, muito chato, e teriam várias oportunidades para colocá-lo aqui, mas a gente separou três apenas. A primeira é quando o Ned entra na sala do conselho, né, que tá os conselheiros ali. Aquele ponto que eu comentei que ele se assusta quando ele olha o Renly, que lembra muito o Robert mais jovem, e ele diz, peço-lhe perdão, mas por vezes parece a mim a viva imagem de seu irmão Robert. Uma má cópia, disse Renly com um encolher de ombros. Se bem que mais bem vestida, brincou Mindinho. Lord Renly gasta mais em vestuário que metade das senhoras da corte. Há crimes piores, disse Renly com uma gargalhada. O modo como se traja, por exemplo. Então, dois personagens fanfarrões, Mindinho e Renly. E aqui, quando ele diz que o Lord Renly gasta mais em vestuários que metade das senhoras da corte, por que que ele diz isso? Não é só trazendo um fato. Sim, o Renly poderia gastar em vestuário, não tem problema nenhum nisso, mas o Mindinho ele traz isso numa provocação que dá pra gente ali o primeiro indício que, na verdade, o Renly é homossexual. Quer dizer que quem gasta em roupa é homossexual? Não. Mas o contexto com que o Mindinho tá trazendo isso é para fazer essa provocação. E ao longo das crônicas a gente vai vendo outros sinais que dizem que o Renly é homossexual. E uma característica do Martin é que ele não deixa isso explícito. Em nenhum momento a gente vai ter algum personagem ou o próprio Renly assumindo essa sua posição. É sempre com sinais bem sutis mesmo. A segunda é quando eles saem ali pela passagem secreta, saem lá atrás do castelo, né? O Ned diz: estamos fora do castelo. Ned observou. Você é um homem difícil de enganar, Stark, disse Mindinho com um sorriso afetado. Foi o sol que o denunciou ou teria sido o céu? Mais uma brincadeira insolente do Mindinho. E o Ned também nem liga, né? Ele nem responde. E por último, essa aqui é muito boa, que é aquele comentário desnecessário só pra encher o saco mesmo. Quando eles entram lá no bordel e eles vão pro quarto onde a Catelyn está, o Ned diz: "Minha senhora", sussurrou o Ned assombrado. E o Mindinho meio que comenta em voz alta ali no fundo: "Ah, muito bem", disse o Mindinho, fechando a porta. Conseguiu reconhecê-la. Aquele comentário chato só pra agregar da personalidade dele. Não é algo dito especificamente a um personagem, é só enchendo o saco mesmo.
O Ned podia dar um pau no Mindinho, né? Que aí já acabava, cortava as asinhas dele.
Pois é.
Na verdade, ele quase faz isso na série, né? Ele pega o Mindinho pelo pescoço lá e aí chega a Catelyn nesse momento.
É, no livro também, né? Ele chega a colocar a adaga no pescoço do Mindinho quando
Isso.
eles chegam no bordel.
Bom, então vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Outra vez a gente vai falar do mau presságio, que é algo muito importante na trama. Enquanto os outros ocupavam seus lugares habituais, o Eddard, ele foi atingido violentamente pelo pensamento de que o seu lugar não era aquele, naquela sala com aqueles homens. Recordou o que Robert dissera na cripta, por baixo de Winterfell: "Estou rodeado de aduladores e idiotas", ele insistira. Ned olhou à mesa do conselho e perguntou a si próprio quais seriam os aduladores e quais os idiotas. Pensou já sabê-lo. Aí eu imagino que ele se referia ali a aduladores como o Varys, idiota com certeza o Mindinho, o grande Maester Pycelle. E eu não sei em qual categoria ele teria elencado o Renly. Talvez idiota.
Eu já acho diferente. Eu acho que os aduladores seriam o Varys e o Mindinho, e os idiotas seriam o Pselle e o Renly. O Pselle, ele tem uns pontos ali meio de adulador. Mais pra frente a gente vai descobrindo isso, né? A relação dele com a casa Lannister. Mas eu acho que num primeiro momento ali o Ned colocaria ele como um idiota.
Outra sugestão é o Lobo de Bran salvar a vida do rapaz, pensou sombriamente. Que tinha John dito quando encontraram os cachorros na neve? "Seus filhos estão destinados a ficar com esta ninhada, senhor." E ele matara a loba de Sansa, por quê? Seria a culpa que sentia, ou medo, se os deuses tinham enviado aqueles lobos? Que loucura ele tinha feito.
Essa é uma reflexão bem profunda que o Eddard tem, né? Quando ele descobre que foi o lobo que acabou salvando a vida do Bran, né? O lobo que matou o assassino. E ele, justamente isso, né? Ele faz essa reflexão: putz, será que realmente meus filhos estavam destinados a ter esse lobo e eu matei o lobo da Sansa? Será que eu fiz algo muito errado mesmo? Ele tem esse sentimento, essa análise mais profunda, né?
É um pensamento sombrio, apesar de que ele não teria outra alternativa. Na situação na qual ele foi colocado, ele precisava executar o lobo. De qualquer forma, essa reflexão surge muito natural, né? Poxa, o lobo salvou meu filho, então eu matei a loba da minha filha. Será que no futuro ela não seria salva pelo lobo? E aí, pelo fato de eu tê-lo matado, ela vai passar algum perigo, vai ser ferido, algo de pior acontecerá com ela. Então ele fica bem preocupado.
E eu vejo o Ned fazendo isso mais como uma análise religiosa também. Tipo, ah, os deuses mandaram essa ninhada pros meus filhos, né? Aquela questão de ser cinco lobos, né? E um lobo albino, os números exatos de machos e fêmeas. Então, ele também vê isso numa pegada mais religiosa ali dos deuses do norte também.
Exatamente. Bom, esse foi um capítulo muito bom em Porto Real. Descrições gloriosas, né? Stark entrando com um cavalo pelos portões de bronze da fortaleza, entrando ali no salão. E aí a descrição das esfinges guardando a porta da pequena sala do conselho, toda a mobília, as tapeçarias. Então, ele introduz a gente num ambiente muito pomposo, com personagens igualmente distintos na forma de falar, nas suas vestimentas. Eles têm um modo de falar muito refinado, as construções assim muito elaboradas, e também os motivos escusos, a índole duvidosa. Como ele mesmo diz, né? São bajuladores, aduladores. E existem apenas os idiotas, mas mesmo em sua idiotia, eles têm uma forma muito rebuscada, eles têm gracejos e assim, é um ambiente totalmente oposto ao que ele estava acostumado lá no norte. Tem um código de honra muito rígido, uma postura, uma forma de encarar a vida bem diferente. E esse contraste é justamente o que coloca o leitor diante de um mundo novo, praticamente. Então, muito bom o capítulo. E você, Daniel?
Ah, capítulo excelente, cara. É apresentado bastante coisa pra gente, né? Essa chegada de fato em Porto Real, porque a gente teve isso na visão da Kathleen, mas é aquilo que a gente conversou. Ela entrou à noite, numa situação de perigo, então ela não fica assim, tentando a descrição do castelo, né? Mas aqui a gente tem o Ned chegando, entrando no salão. É dito que antigamente existiam os crânios dos dragões ali, mas agora tem só a tapeçaria dos Baratheon. É, a gente tem aí apresentado, né, agora todos do Pequeno Conselho, né, exceto o Stannis, mesmo o Stannis que não está presente, a gente já o conhece. Então as coisas vão começando a se encaixar, né? Quem é quem, qual a função de cada um. A gente sabe do endividamento da coroa, o que é totalmente relevante ao longo da história, né? A gente sabe que os Lannisters são os credores, né? Também é uma informação bem importante. E principalmente, a gente tem essa conversa da Catelyn e o Ned, né, onde ele é atualizado de tudo que aconteceu assim que eles saíram de Winterfell. E é isso, agora é preparação para eventual guerra, cara. Qualquer, a tensão já tá bem alta. Qualquer coisa pode estourar uma guerra aí. Lembrando que o Tyrion, o principal suspeito, ele tá lá na muralha ainda, alheio de qualquer envolvimento que possa estar ocorrendo aí, tanto em Winterfell quanto em Porto Real. Inclusive, o próximo capítulo é dele, a gente vai ver um pouquinho mais de Tyrion por aí. Mas, no geral, esse capítulo aqui do Eddard é excelente. Sem enrolação, muito bom. Mais um 10 aí pra conta.
É mais um dentre tantos. Por isso que a nota final acho que vai ser tão perto do 10 que a gente vai ter que arredondar o livro.
É verdade.
Beleza, então é isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Acompanhem a gente nas redes sociais, @pietro.abateluiz.
@augusto com 2 3 ponto Daniel.
Também acompanhe o site letrasdegelofogo.com.